reportagem especial.
A utilização de animais e experiências que causem tortura foi o principal motivo que levou ativistas a invadirem o Instituto Royal em São Roque, no estado de São Paulo, na madrugada do dia 18 de outubro, para resgatar do local 178 cães da raça Beagle usados em pesquisas. Um levantamento realizado pelo Datafolha em outubro deste ano, logo após o ocorrido, mostrou que 56% dos 690 paulistanos entrevistados acreditam que os ativistas agiram bem ao retirar os cães do Instituto Royal, enquanto 33% julgam que eles agiram mal. Após a invasão, o Instituto Royal enviou um comunicado oficial em novembro deste ano, anunciando que irá encerrar as suas atividades na cidade de São Roque, já que os animais foram levados e as pesquisas destruídas. O fato trouxe à tona novamente o debate sobre a necessidade de usar animais em experimentos científicos com todos os dilemas éticos que a discussão carrega. Toda essa polêmica é tema da série especial Animais e Ciência no Limite da Ética. Você confere na primeira reportagem o que a legislação brasileira diz sobre o uso de animais em pesquisas. A série tem produção de Débora Helena.
Animais e Ciência. No Limite da Ética.
O debate sobre o uso de animais em experimentos é mais antigo que o nascimento de Cristo. E se confunde com o surgimento da própria ciência. Considerado o pai da medicina, o grego Hipócrates, que viveu entre 450 e 370 a.C., já relacionava órgãos humanos com os de animais. O princípio também foi descrito pelo médico romano Cláudio Galeno. O cientista viveu entre os anos de 129 e 210 d.C. e é considerado o primeiro a realizar vivissecção, técnica de dissecação de animais vivos, para testar as alterações físicas e sensoriais sofridas pelos bichos. A prática foi se desenvolvendo ao longo dos anos e já no século XIX, a publicação do livro A Origem das Espécies, do naturalista britânico Charles Darwin, provou que era possível avançar nas pesquisas com o auxílio de modelos animais para seres humanos. Foi a partir daí que o uso de cobaias nas experimentações científicas alavancou. Ao mesmo tempo, cresceu a preocupação com o uso indiscriminado de animais, com o surgimento das primeiras ONGs e de publicações de leis na Inglaterra. No Brasil, esta mesma preocupação só começa a ganhar proporções na década de 70, com o surgimento da Lei 6.638, de 1979, a primeira no país a criar normas para a prática didática e científica da vivissecção de animais. Na década de 90, com o desenvolvimento das pesquisas no Brasil, a comunidade científica entendeu que era preciso criar outra lei que regulamentasse melhor o uso de animais em experimentos, como explica a presidenta da Comissão de Direitos dos Animais da OAB Minas Gerais, Edna Cardoso.
É que a gente tinha em 79 a 6.638 que não estava regulamentada, de formas que houve uma iniciativa da sociedade civil, de junto à Souza Cruz, elaborar essa lei com a ajuda do deputado Sérgio Arouca, que faleceu durante a tramitação.
O texto ficou 13 anos em tramitação no Congresso Nacional e só foi promulgado em 2008 pelo então presidente Lula, 5 anos após a morte do deputado Sérgio Arouca, considerado o pai dessa legislação. Disposta em 6 capítulos, a Lei Arouca estabelece as condições de criação de animais de laboratório, os procedimentos científicos que podem ser realizados para estudos e as penalidades administrativas para as instituições que desrespeitarem o regulamento. A Lei Arouca criou o CONCEA, Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal. A entidade é vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e é responsável pela formulação de normas relativas à utilização humanitária de animais no ensino e na pesquisa científica, além de estabelecer procedimentos para instalação, cadastramento e funcionamento de centros de criação, biotérios e laboratórios de experimentação animal. Na avaliação do professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Marcelo Morales, ex-diretor do CONCEA e atual secretário da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a Lei Arouca inovou ao tratar da proteção aos animais de laboratório, pois até então a questão era marginalizada.
O país construiu um marco regulatório de proteção aos animais utilizados em pesquisa. É inconcebível que um país que desponta em ciência e tecnologia não tivesse uma lei que protegesse esses animais, porque nós precisávamos de uma lei que assegurasse o bem-estar dos animais utilizados para pesquisa científica.
Atualmente, o Brasil ocupa o 14º lugar no ranking mundial de pesquisas científicas, como mostra um relatório da empresa americana Thomson Reuters. No ano passado, os cientistas brasileiros publicaram ao todo mais de 46 mil artigos e periódicos, total que equivale a 2,2% de pesquisas no mundo. A análise mostra que entre 2008 a 2012, o ramo científico brasileiro que mais produziu trabalhos foi a medicina clínica, com quase 35 mil publicações. E em segundo lugar, ficou a ciência de plantas e animais, com 19.500 artigos publicados. A publicação de tantos estudos gera desconfiança entre ativistas que acreditam que os bichos têm sido utilizados indiscriminadamente nas pesquisas. Muitos militantes dos direitos animais são bastante críticos à Lei Arouca e afirmam que a legislação em vigor no país favorece apenas a comunidade científica, sem prezar pela proteção dos bichos. Para o advogado do Rio de Janeiro, Júlio Dornelles, que atua voluntariamente na Sociedade União Internacional de Proteção ao Animal, a Lei Arouca é contrária à Constituição brasileira por permitir experimentos que causam sofrimento aos animais.
Nós temos aqui a legislação que trata do assunto, a começar pela Constituição Federal, no artigo 225, inciso 7, que veda práticas que submetam os animais à crueldade. E nós temos a lei que regulamenta essa exploração, que é a Lei Arouca, que traz vários termos que são incompatíveis. Há um entendimento que essa legislação seria inconstitucional.
Mas a quem cabe a responsabilidade sobre a fiscalização dos estudos desenvolvidos em universidades e centros de pesquisa? Segundo o CONCEA, essa atribuição é dos Ministérios da Ciência e Tecnologia, da Saúde e do Meio Ambiente. Mas as vistorias apenas são realizadas nos institutos quando há denúncias de irregularidades. Atualmente são 375 instituições cadastradas no CONCEA. Mas o jornal Folha de São Paulo revelou recentemente que 195 estão com relatórios de prestação de contas atrasados, podendo perder a autorização para a utilização de animais em pesquisa. O advogado da Sociedade União Internacional de Proteção ao Animal, Júlio Dornelles, defende a criação de delegacias especializadas na proteção animal, pois para ele, essa medida pode facilitar o trabalho de fiscalização.
Você verifica uma situação de maus-tratos e vai levar para registro numa delegacia. É uma tendência moderna, né? A gente vê isso no caso da delegacia das mulheres, delegacia dos idosos, da infância e adolescência, e a dos animais, que é algo fundamental para, pelo menos, você fazer valer a lei.
Para o presidente do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais e professor da UFMG, Nivaldo da Silva, os institutos e universidades devem sim ser fiscalizados. Mas é preciso tomar cuidado para que denúncias não sejam feitas de forma indiscriminada e tragam o que ele chama de condenação da ciência.
A ciência, ela está passando por quase como um retorno à época mais primitiva, na época da Inquisição, onde as pessoas estavam saindo por denuncismos generalizados. Nós devemos ser um pouquinho mais pragmáticos nesse processo. Nós devemos ser um pouco mais realistas. Vamos avaliar primeiro, antes de tomar qualquer medida emocional.
A Lei Arouca não é a única a regulamentar o uso de cobaias em pesquisa. Segundo a Lei de Crimes Ambientais de 1998, artigo 32, é crime realizar experiência dolorosa ou cruel em animais vivos, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos alternativos, com multa e pena de 3 meses a 1 ano de prisão. Mudanças na legislação em vigor também já estão sendo discutidas no Congresso Nacional. Um exemplo é o novo Código Penal. O texto, que ainda está em tramitação, prevê o aumento da punição para quem maltratar os bichos para até 4 anos em regime fechado. A presidenta da Comissão de Direito dos Animais da OAB Minas Gerais, Edna Cardoso, defende que em casos de infração da lei, as entidades responsáveis por maus-tratos devem ser devidamente punidas.
O que a gente precisa mesmo é que as leis sejam cumpridas e que não sejam aplicadas apenas alternativas tão amenas para as pessoas que cometerem crimes contra os animais.
O texto do novo Código Penal tramita no Senado desde julho de 2012 e, no momento, passa pela avaliação da Comissão Temporária de Reforma do Código Penal Brasileiro. A matéria aguarda o parecer final da comissão até o dia 16 de dezembro de 2013. Repórter Débora Helena.
Amanhã, na segunda reportagem da série Animais e Ciência no Limite da Ética, você vai descobrir se medicamentos e cosméticos testados em animais são 100% eficazes nos humanos. A série tem produção de Débora Helena, trabalhos técnicos de Gilberto Correia e coordenação de Paulo Alquimim.